Ore pelo pastor. Fale, Senhor, que ele possa ser um canal de bênção para abençoar a minha vida, abençoar a igreja. Que não seja o pastor falando, mas que seja a tua voz. Senhor, use para que essa palavra possa alcançar aquele que está lá na internet, às vezes num hospital, numa clínica, num presídio. Senhor, use, esse vaso para que ele possa ser um instrumento, para que seja a tua voz, para abençoar o teu povo e a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Deus te abençoe. Bom dia. Você que está na internet, esqueceram um óculos, um telefone aqui, não sei de quem é. Se tocar, pastor, você atende. Irmãos, eu trouxe uma palavra que... Primeiro que é de um personagem que eu confesso que é um dos caras assim, que eu mais amo na Bíblia. É um personagem que eu sou apaixonado, sempre eu gosto de visitar a história desse personagem. É uma pessoa que eu amo, que sempre me abençoa, que é o José do Egito. Sou apaixonado. A história dele sempre é, para mim, uma inspiração. E nesses dias, desde a campanha para cá, a gente vem num período de, eu chamo de exercícios de capacitação da fé, que são as dificuldades, as aflições, as lutas. Eu gosto de transferir lutas, dificuldades, essas coisas todas, eu gosto de transferir para o seguinte nome: é exercício de capacitação da fé. Se você está passando por dificuldade, aí você está no exercício. E Deus me trouxe essa palavra, e eu gostaria de compartilhar com vocês lá em Gênesis 37. Nós vamos aí do poço para o governo. Nós vamos trabalhar com três processos: o sonho, três estágios: o sonho, o processo e a conquista. E começa assim. Essa história está lá em Gênesis 37, 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, guarda esses 17 anos aí, que lá na frente a gente vai conversar sobre isso. Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos: tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Primeiro estágio, irmãos, é o sonho. Deus deu um sonho para José. Na verdade, dois. E José, ele tinha 17 anos, ele era um rapaz, ele contou esse sonho. E quando ele compartilhou esse sonho com seus irmãos, a relação que já não era boa, agora então, que piorou ainda mais. A Bíblia fala que eles não conseguiam falar com ele de forma amigável. Mas o sonho de José era um sonho possível, irmãos, humanamente falando. Por que que era um sonho possível? Porque José era o filho mais amado de Jacó. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que ele era o filho da velhice. Tanto é verdade que seu pai mandou fazer uma roupa nova para José. Até a roupa de José era diferente das roupas dos seus irmãos. E isso gerou muitos problemas. José também era filho de Raquel. Raquel era a mulher que seu pai amava. Raquel era a mulher que seu pai amou. E José também era filho de um milagre, porque a sua mãe era estéril. Tudo isso fazia com que José tivesse um destaque diante dos irmãos. Então, humanamente falando, José governar, José reinar a casa, não era algo tão distante, não era algo impossível. Era previsto, até pelo cenário que José estava vivendo. O problema é que José não estava pronto para isso. Muitas vezes Deus nos dá sonhos, Deus nos dá promessas, e Ele vai cumprir, porque aquele que prometeu é fiel, mas muitas vezes nós não estamos prontos para recebê-lo. Ou muitas vezes Deus nos dá sonhos que ninguém consegue acreditar, nem nós mesmos. Eu me lembro que Deus, irmãos, eu morava num lugar que eu acho que poucos aqui conhecem. Eu morava num bairro chamado Mariópolis. Alguém conhece Mariópolis aqui? É, alguns conhecem. Mariópolis fica perto de Anchieta. E quando eu fui casar com a Cacá, eu morava de aluguel. Deus me deu um sonho, irmãos, que eu ia morar na praia. Olha que sonho. Deus falou que eu ia morar na praia. E quando eu comecei a namorar a Cacá, eu morava de aluguel, a Cacá sempre morou em casa própria. A mãe dela falou, não, tem tanto terreno aqui, vocês vão fazer a casa de vocês aqui. Tem tudo aqui. O meu cunhado sempre trabalhou com caminhão de pedra, areia, e falou assim, eu vou te dar de presente. Eu nunca vi você ganhar de presente caminhão de areia, caminhão de pedra. Presente é esse? Te dá um caminhão de areia, um caminhão de pedra. Isso não é presente. Não consigo nem carregar esse presente. Ele falou, não, mas eu conheço o pessoal aí de material de construção, eu tenho um bom desconto, conheço pedreiro. Irmãos, para. Eu ganhei um terreno, ganhei um caminhão de pedra, ganhei um caminhão de areia, ganhei desconto para fazer a casa, tinha pedreiro, mas Deus tinha me dado um sonho, que eu ia morar na praia. Mas eu não tinha nada. E aí? O que você vai fazer? E aí eu contei o sonho, o meu cunhado para minha sogra. Eu arrumei um problema igual o José arrumou. Falaram que eu era o sonhador, que eu era louco. Falei, cara, você não tem condição nem de pagar aluguel, como é que você vai morar na praia? Eu falei, eu não sei como é que eu vou chegar lá, mas Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. Da mesma forma como que Deus deu um sonho para José. E quando José conta o sonho para os seus irmãos e para o seu pai, ele arruma um problema maior ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que Deus falou com você, Ele falou com você. Muitas vezes aqueles que estão do seu lado não vão entender, porque Ele revelou para você. E nós temos que ter cuidado, irmãos, com quem a gente conversa. Porque não é que a pessoa vai querer matar o teu sonho. É porque as pessoas não conseguem entender. Você acha que a minha sogra, meu criado, não queria o meu bem? Lógico que queriam. Ele falou, cara, pensa direito. Você vai morar aqui, cara, você não vai pagar aluguel, você vai ficar igual doido. Então eles queriam o meu bem, mas Deus revelou de forma individual. Então aquilo que Deus falou com você é com você. Nem sempre a pessoa que está do seu lado, ela vai entender. E nem sempre aquela pessoa que vai te dar, às vezes, uma palavra distante daquilo que Deus, uma palavra contrária diante daquilo que Deus te deu, ele quer ser o mal. Mas é porque aquilo que Deus te deu, ele te deu. E você deve guardar isso. E Deus deu um sonho para José. Mas José ainda não estava pronto. E aí Deus direcionou José para o processo. E esse processo de José foi muito bom. Porque José já começa o processo dele, né, de Deus trabalhando na realização do sonho de José, ele já sendo lançado no poço. Você pode ver comigo? Vamos ver lá. No próprio Gênesis 37, Nós vamos lá para o 17, na parte B, ele fala assim: assim José foi em busca dos seus irmãos. Os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe, antes que chegasse, e planejaram matá-lo. Lá vem aí aquele, o sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Você chegando no 23, desce para o 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Desce para o 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Eu quero que você vá comigo um pouquinho mais na frente. Você vai para o 39. Anda comigo aí. É o processo. Ele foi lançado no poço, agora ele já foi vendido. Agora ele foi vendido. Tem outro microfone? Vamos lá. 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, e o capitão da guarda comprou os ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, egípcio. Quero que você desse um pouquinho comigo, lá no 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. Irmãos, eu quero fazer uma observação aqui. O sonho de José começou a ser executado pelo Senhor. Deus começou a realizar esse sonho. E Deus começa a trabalhar esse sonho com José no poço. Depois José é vendido para uma comitiva. E ele vai parar no Egito. Chega no Egito, ele é revendido para um cara chamado Potifar. E José se transforma num escravo. Num outro país, num outro povo. E a Bíblia fala assim: e José prosperava. Eu não sei se tu dá um nó na sua cabeça, mas como é que você pode prosperar, irmãos, sendo escravo? Como é que você pode ser bem-sucedido dentro de uma realidade dessa? Mas tem um detalhe que faz toda a diferença. Ele fala que o Senhor estava com José. Mas, irmãos, como é que Deus pode estar com uma pessoa se está dando tudo errado? Ele foi lançado num poço, ele foi vendido, depois ele foi revendido, e agora ele se transforma num escravo. Ele estava longe do seu povo, longe dos seus irmãos, longe dos seus amigos, longe do seu pai. Ele era escravo, mas a Bíblia fala assim: mas Deus estava com José, e o seu Senhor percebeu que tudo que José fazia prosperava, e a bênção de José alcançou o seu Senhor. É porque, irmãos, a bênção do Senhor, ela não está retida nas circunstâncias, na realidade. A bênção é a bênção. E você e eu, como José, podemos prosperar em qualquer realidade. Porque não é a circunstância, não é a realidade que vai dizer ou que vai ditar a bênção do Senhor sobre mim ou sobre você. É a bênção do Senhor. E ela excede. E o interessante é que a bênção do Senhor não alcançou só José, ela alcançou seu patrão. A bênção que está sobre você, eu estou olhando aqui uma opção de José, essa bênção que está sobre você não é só para você ser abençoado, ou é para você abençoar os outros. Ela alcança. Ela vai. Eu me lembro, irmãos, que quando nós decidimos obedecer, que eu falei: não, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho. Eu não vou fazer casa. Eu vou obedecer. eu vou viver esse sonho. E aí nós decidimos que a gente ia morar de aluguel. E nós fomos morar de aluguel. E aí, irmãos, se prepare, porque o que eu ouvi foi assim, ó, quem mora de aluguel não consegue comprar nada. Vou falar para você, se você está na direção de Deus, você vai comprar. Irmãos, nós tivemos tantos, para você ter uma ideia, nós saímos daquela casa, porque aquela casa tinha cupim até na parede. A casa tinha cupim, o apartamento era lindo, mas tinha, o apartamento todo tinha cupim. E ninguém conseguia matar aqueles cupins. Nós tivemos que sair daquela casa e o proprietário teve que destruir o apartamento, porque o cupim estava na parede. Também esteja preparado, irmãos, para ouvir um cara chamado Eu Não Te Disse. Olha, esteja preparado. O que eu ouvi de Não Te Disse foi muito Não Te Disse. Quando a gente teve o problema, mas Eu Não Te Disse, podia estar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre obedecer quer dizer que humanamente falando vai dar certo. Às vezes você obedece e dá errado, mas é um propósito. Irmãos, eu tive que sair daquela casa e eu fui morar de favor numa casa, num kitnet que a minha sogra tinha. E eu falei para ela que não queria construir a casa do lado dela. Você tem noção que é isso? E aí teve um dia que teve uma chuva, igual a essa chuva que teve ontem aí, e a nossa casa, a minha casa, irmãos, é a casa da Cacá, ela inundou a tal ponto que a nossa casa foi interditada. A minha casa passou no RJTV, você acredita? A prefeitura de Mesquita teve que tirar água da minha casa com bomba. E mais uma vez, irmãos, eu ouvi, eu não te disse, eu não te disse. E aí melhorou, eu fui comprar uma casa financiada pela Caixa Econômica, irmão, num dos melhores bairros do Rio de Janeiro, chamado Pavuna. É isso mesmo, pessoal. Sabe o que eu vi? Quem compra casa pela Caixa Econômica nunca acaba de pagar. Deixa eu te falar uma coisa para você, é mentira. Você é louco? Vai pagar quantos anos? 25. Você é louco? 25 anos? 25 anos. Em 5 anos eu paguei a casa. Irmãos, mas pastor, você não falou que ia morar na praia? Como é que você está morando na Pavuna? Eu acho, irmãos, que Pavuna é o lugar que tem mais tiro no Rio de Janeiro. Eu nunca vi tanto tiro naquele lugar. Mas sabe por quê, irmãos? Tem um processo. Deus deu um sonho para José, e Deus começou a realizar o sonho de José num poço. Depois José foi vendido, daqui a pouco José se tornou escravo. Tem um processo para a gente chegar lá. Tem um problema muito sério, e a juventude vai enfrentar isso, é essa questão do imediatismo, porque hoje tudo é muito rápido, mas a vida não é assim, irmãos. Tem um processo, você vai chegar lá, mas tem um processo. E nem sempre o fato de você obedecer ao Senhor quer dizer que vai dar tudo certo. Às vezes as coisas vão enrolar. Mas sabe qual é o segredo? O segredo é você permanecer fiel. E eu fui morar na Pavuna, irmãos. Num lugar que, olha, vai ter tiro assim na Pavuna. Morando lá, fui morar de uma casa financiada pela Caixa Econômica. E nós pagamos aquela casa. E ali, irmãos, Deus levantou uma pastora através das nossas vidas naquela casa. E hoje ela é uma pastora de uma igreja quadrangular lá em Anchieta. Ela nasceu na nossa casa. Tem um casal, irmãos, que está conosco aqui, o Rafael, a Jaqueline e o Gabriel. Tem um táxi ali. Ele está aqui na nossa igreja como membro. Ele é fruto dessa minha casa lá na Pavuna. Por quê, irmãos? Porque ninguém queria me levar para o aeroporto e ninguém queria me pegar no aeroporto para levar para Pavuna. Cansei de chegar no aeroporto. Você vai para onde? Foi para Pavuna. Não, desce, irmão. Aonde você mora? Eu moro lá em Engenheiro Rubens Paiva. Engenheiro Rubens Paiva, estou fora. Não levo. Foi quando eu conheci o Rafael. que é um taxista que está comigo já há 20 anos, membro dessa igreja. Ele deve estar trabalhando recreança agora. Você está entendendo? Às vezes Deus vai colocar você em lugares que você não gostaria de estar. Mas é porque faz parte do processo. Deus vai construindo uma história para você chegar lá. Mas o segredo é você permanecer fiel, porque por mais que esteja dando errado, irmãos, Deus é com você. Como Deus era com José. Como é que você pode prosperar, irmão, sendo escravo? Porque a bênção do Senhor está sobre você e pronto. Mas a coisa ainda não estava. Ainda tinha ainda alguns processos para José caminhar. E eu gostaria de caminhar com você um pouquinho mais. Olhe lá no versículo 39, versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, ele disse: meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Em tudo o que tem, deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Eu quero parar aqui para dizer o seguinte, irmãos. A nossa obediência, ela não pode estar presa às circunstâncias. José obedeceu, mesmo estando tudo errado. Ele não poderia aqui? Ah, o Senhor me prometeu, o Senhor me deu dois sonhos. Olha onde eu estou. Estou aqui, eu sou escravo, numa terra que não é minha, não conheço ninguém. E ainda estou com essa mulher aqui tentando me perturbar o dia todo. Mas ele falou assim: não, eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. Irmãos, isso faz parte do processo, a obediência faz parte do processo. Mesmo dando tudo errado, mesmo ele estando como escravo, ele falou assim: não, eu não vou pecar. O segredo, irmãos, para encurtar o teu processo é a obediência. Sabe aquele joguinho que antigamente você jogava o dado, você caía numa casinha, fala assim: ó, volte 8 casas. Fica 2 jogadas sem jogar, é quando a gente é desobediente. Quando a gente é desobediente, fica naquela cadeia assim: ó, volte 8 casas. Você volta 8 casas. Mas quando você obedece, você avança 5 casas. O segredo, irmãos, é permanecer firme naquele que prometeu, independentemente da realidade que você esteja vendo ou vivendo. Mesmo que você... Se Deus te deu um sonho de você morar lá na praia, mas você está morando na Pavuna, permaneça fiel, mas não tem nada a ver. Permaneça fiel, porque aquele que prometeu é, independentemente da realidade. Mas como? Eu não consigo nem sentir o cheiro do mar aqui, só tem bala. Não, mas aquele que prometeu é fiel. Eu não sei como ele vai fazer, mas permaneça. Vamos mudar mais um pouquinho. Vamos aqui no 39:11. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos seus empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Vamos para o 39:19. Quando seu senhor ouviu que sua mulher lhe disse: foi assim que o seu servo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Irmãos, você consegue pensar como é que José chegou na prisão? Eu fico imaginando como é que José chegou na prisão. O carcereiro deve ter perguntado assim: o que que ele fez? Roubou um celular? Naquela época ali não tinha um celular. Roubou um cordão na rua? Não. Esse cara é louco. Além de ser um estrangeiro, ele simplesmente tentou agarrar a mulher do chefe da guarda. Foi assim que José chegou, por obedecer. Imagina. Às vezes a gente fica numa meninice, irmãos, de fé. Ah, se Deus não fez, é porque eu vou embora, não quero mais saber da igreja. Não, porque eu estou lá na igreja, está dando tudo errado. Eu fui para a igreja, piorou. Não, irmão, é porque Deus começa a fazer uma obra na sua vida. E obra incomoda. E a gente às vezes não entende a recompensa de José ter obedecido, ter fugido do pecado, foi a cadeia. Essa foi a consequência da obediência, irmãos. O Senhor está nos levantando, nos abrindo nossos olhos, para que a gente possa entender o seguinte: ou, independente daquilo que está acontecendo na sua vida, eu sou maior. Aquele que habita em nós, irmãos, é maior do que aquele que está no mundo. Permaneça fiel. Mas aí José é lançado no cárcere, e aí a minha cabeça dá um nó, que a Bíblia fala assim: mas Deus estava com José. Como? Como, irmãos? Como que você pode prosperar dentro do presídio? Eu não sei, mas Deus faz isso. E Ele fala conosco nessa manhã: filho, filha, pode confiar que eu sou o seu Deus. Você está preso aqui, é governo, esquece isso, está tudo na minha mão, só obedece, continua, que você vai chegar lá. Eu quero ler aqui o 23. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com ele e lhe concebia bom êxito em tudo o que ele realizava. Irmãos, existe uma bênção sobre você. E Deus quer que a gente, não só, irmãos, venhamos ser abençoados, mas que a nossa vida possa impactar a vida do outro. Que você possa ser uma bênção no seu trabalho. Que você possa ser uma bênção na sua empresa. Que você possa ser uma bênção na sua sala. Que na sua sala, lá na sua escola, na sua faculdade. Que você possa ser uma bênção para a sua família. Porque a bênção do Senhor, ela alcança o próximo, ela alcança o outro. Você foi chamado, irmão, para ser uma bênção. Deus te chamou. Não é só para você ser abençoado financeiramente, não. Deus te chamou para você impactar os outros, para que através da sua vida a pessoa possa conhecer e reconhecer o Senhor. E muitas vezes, irmão, nós queremos pregar com a palavra, mas nós não pregamos com a nossa vida. A maior pregação que você pode dar, irmãos, para o teu próximo é com a sua vida. É com o seu testemunho é que você vai impactar. O seu Senhor viu que tudo que José fazia prosperava. Nós temos que ser sérios, irmãos, com os nossos compromissos. Nós temos que ser sérios com aquilo que Deus nos deu. Não importa se Deus te deu um emprego que não é o que você quer, seja o melhor, faça o melhor. Porque você não está fazendo para a empresa, você está fazendo para o Senhor, e é Ele que te honra, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha, é Ele que dá vida, é Ele que tira. O nosso compromisso, irmãos, é com Ele. Faça sempre o seu melhor. Ah, pastor, estou jogando no Vasco. Faça o seu melhor ali, filho. Ele vai te levar para um lugar melhor. Permaneça fiel. O seu Senhor percebeu que tudo que José fazia prosperava. Nós temos que ser sérios, irmãos, porque a nossa vida tem que ser um testemunho. Tem que ser um testemunho. Porque nós somos separados, nós somos dele. E a bênção vem dele. A resposta vem dele. A nossa vida depende dele. O nosso compromisso é com Ele. Não permita que as circunstâncias, que a realidade tire a visão daquele que te prometeu. Amém? E aí José está lá, Mas ele continua na cadeia, está no processo. Daqui a pouco tem mais dois prisioneiros. Ele fala que é o copeiro e o padeiro do rei. Em determinado período, irmãos, eles têm um sonho. Eles têm um sonho e eles ficam perturbados com esse sonho. E José vai interpretar o sonho desses dois homens. E um ele fala assim, olha, você vai ser devolvido ao seu posto. Mas o outro ele fala, você infelizmente vai morrer. E acontece exatamente conforme a revelação do sonho de José. E o copeiro, ele é restituído ao seu cargo. E José fala, quando você chegar lá, não se esquece de mim não. Mas ele se esqueceu. E a Bíblia fala que José ainda ficou mais 2 anos inteiros na prisão. Até que um dia, o faraó tem um sonho. Na verdade, 2 sonhos. De umas vacas bonitas e gordas, e daqui a pouco vinha a vaga umas vacas magras e feias, e daqui a pouco ele sonha de novo com uma espiga de milho graúda, e daqui a pouco ele sonha com uma espiga de milho pequena, seca, esmirrada, e ninguém consegue interpretar esse sonho, ninguém consegue entender o que, que é isso, até que o copeiro se lembra de José e fala, olha, tem um homem preso, que ele interpretou o meu sonho do padeiro, e foi exatamente o que aconteceu, e faraó fala, tragam-no. E José vai, dá um banho em José, faz a barba, bota uma roupa, e José chega até diante do faraó. E eu quero ler isso com vocês. José fala assim para ele, interpreta os seus sonhos, fala que é um sonho só, e lá no em Gênesis 41, 16, ele fala assim, ó, isso não depende de mim, mas Deus dará a faraó uma resposta. José sabia que quem fazia era Deus e não ele. E lá no 25 ele fala, 41, 25, faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele estava para fazer. As 7 vacas boas, as 7 são 7 anos, e 7 espigas são boas, serão 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, são as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Eu quero que você desça comigo até o 37. O plano, José dá um plano, dá um direcionamento, não só revela, mas ele dá um direcionamento para faraó. E lá no 37 ele fala, o plano apareceu bom ao faraó, e todos os seus conselheiros. Por isso, faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, a quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó José, uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Depois eu fecho aqui. Agora, José já está diante do faraó. Ele revelou não só o sonho, mas Deus deu a José uma estratégia, deu um direcionamento de como que o faraó deveria, na verdade, ministrar esses 7 anos de fartura e como que ele poderia sobreviver nos 7 anos de fome. Irmão, Deus nos dá estratégias para realizar o nosso sonho. Deus nos dá caminhos para realizar os nossos sonhos. Voltando à minha história, eu estava na Pavuna e eu falei, não, nós vamos sair, porque o meu sonho é morar na praia. E aí lançaram empreendimentos, irmãos, ali em frente ao Norte Shopping, chamado Arena Park. E eu fui comprar um apartamento ali com a Cacá. E eu não sabia que cada bloco ali tinha um nome de um bairro. E ali eu vi que Deus é implicante. Porque eu não sabia, mas o apartamento que eu comprei, o prédio, quando eu fui assinar, o nome do prédio, irmãos, era Recreio. Tinha lá Copacabana, Leme, Ipanema, Flamengo. Ainda bem que o meu não era Flamengo, mas o meu era Recreio, irmãos. E quando eu fui assinar a escritura, eu falei, Cacá, olha como é que Deus é implicante. Ele sabe que eu não quero morar no prédio Recreio. Ele sabe que eu quero morar no Recreio. Eu acho que aquele dia Deus ouviu. E eu assinei aquela escritura. Eles iam entregar aquele empreendimento em 2 anos, irmãos. Eu morava na Pavuna e eu tinha vendido a minha casa. Tinha vendido a minha casa para o Dunga. O Dunga e para a Cris. Eles falaram assim, e foi uma coisa tão assim, doida, porque a gente queria vender a casa para alguém que pagasse a casa, mas que não quisesse a casa. É exatamente isso. Por quê? Porque a gente queria que alguém comprasse a nossa casa, pagasse a nossa casa, mas que não quisesse a nossa casa de imediato, porque a nossa casa ainda estava fazendo ainda, nós tínhamos comprado o prédio na planta. Irmão, nós não tínhamos colocado nenhuma placa. Nós tínhamos falado com uma vizinha que a gente queria vender a nossa casa. E teve um aniversário. E essa vizinha comentou com a Cris, ó, meu vizinho está vendendo a casa. Ela falou, mas nós visitamos todas as casas aqui no condomínio. Eu não vi placa, nem botaram placa. Eles foram lá em casa, irmãos. Eles entraram lá em casa e falaram assim, nós gostamos tanto da casa de vocês, só que tem um problema, a gente precisa pagar, porque nós temos uma carta de crédito que vai vencer. Mas eu só vou casar ano que vem. Eu vou pagar e vocês querem ficar com a casa? Eu olhei para a Cacá assim, eu falei, acho que a gente está abusando. Irmãos, aquele que te deu um sonho, que te prometeu, ele é fiel. Não duvido. A gente podia chutar o bode, morando na Pavuna, ele falou que eu ia morar lá na... Não, faz parte do processo. Irmãos, eu fui aí compramos a casa, apartamento lá no Recreio, no prédio Recreio. Eu não sei o que aconteceu, deu um rolo, a obra não saía. De 2 anos, passou para 3 anos. E eu tinha que entregar a casa para o Dunga. E nós ficamos numa situação que enrolou. O apartamento não saía. E nós ligamos para uma moça que tinha vendido esse apartamento, chamada Deica. Nós ligamos desesperada, que eu tenho que entregar a casa na Pavuna, que o rapaz vai casar, o apartamento que nós compramos enrolou a obra, o que a gente vai fazer? Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero levar vocês sábado num lugar muito especial, que eu estou com um negócio aqui que eu acho que vocês vão gostar. Aí pegamos o nosso carro, nós tínhamos na época um Chevette temperamental, ele só funcionava quando ele queria, Chevette a álcool. Ele só funcionava um dia que... Não, hoje eu vou funcionar. Ele funcionava. Ele era assim. E nós morávamos na Pavuna, nós morávamos no morro, irmãos. E quantas vezes eu chamava o porteiro para ele abrir a porta, porque nós empurrávamos o carro para dar tranco. Ele só saía no tranco. Gente, a Cacá está aqui, ela é membro daqui. Ah, Cacá, é a verdade. Foi assim que Deus nos prometeu. E quando eu fui ver, irmãos... Ela falou assim, ó, quero que vocês me encontrem comigo num lugar chamado Avenida José Luiz Ferraz, 610. Fica no Recreio, num lugar chamado Barra Bonita, atrás do Shopping Recreio. Nós nos encontramos ali. Ela falou assim, um apartamento que eu tenho é exatamente esse aqui. Eu quero que vocês subam para ver. Eu falei assim, eu não vou subir. Ela falou, mas você não vai ver o apartamento? Eu falei assim, moça, eu moro na Pavuna. Eu não preciso subir num apartamento desse, num prédio bacana, para ver se eu vou gostar. Eu já gostei. Mas você não vai ver os quartos? Para que eu vou subir para ver quarto? Gente, eu não subi. Eu não subi. Aí a Cacá subiu, já voltou toda chique. Eu gostei mais ou menos. Eu falei, Cacá, que mais ou menos? Você mora na Pavuna lá, Cacá. Como é que não gostei por causa do piso? Você está doida? Vamos embora. E a Deica falou que assim, vamos fazer uma proposta absurda para a construtora. Irmãos, eu não tinha condição. Vamos fazer uma proposta absurda para a construtora? Porque ela também era da fé. Falei, vamos. E nós fizemos uma proposta absurda. E em 21 dias, a construtora falou que assim, eu aceito. Eu estou morando nesse apartamento tem 13 anos. Quando a minha sogra veio pela primeira vez na minha casa, ela falou que assim, eu estou pisando na fé. Eu estou pisando na fé. Irmãos, eu não sei o que Deus prometeu para você. Nem sei qual é o estágio do teu processo. De repente você fala assim, pastor, está muito longe. A minha realidade está muito longe daquilo que Deus me prometeu. Eu só queria falar para você nessa manhã, eu queria ser uma boca de Deus para você. Que é aquele que prometeu, ele é fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Mas vamos fechar aqui a história de José, para a gente ir embora. Vamos lá. Vamos lá. No 41, 40. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, faraó tirou do dedo o seu anel de selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e o colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. À frente dos arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Eu quero que você leia comigo no 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Lembra quando eu falei para você? Se liga aqui na idade. Ó, no 37, 2 fala assim, José tinha 17 anos. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a faraó. Irmãos, existe um tempo. Existe um tempo. Existe um processo. Mas quando você chega lá, na sua conquista, essa bênção, irmãos, ela não só vai alcançar você. Essa bênção que Deus te deu é para você alcançar o seu próximo. Irmãos, eu fico feliz porque eu tive o privilégio de abrir a minha casa para ter uma célula. Eu tive o privilégio, irmão, de ter na minha casa 25 pessoas numa célula. Eu tive o privilégio desses dias aí, irmãos, de ter 25 crianças na minha casa. Aquilo que Deus te deu, irmãos, ou aquilo que Deus vai te dar, não é só para você, é para você compartilhar. Deus botou José lá no governo, mas José abençoou o seu povo. José abençoou os seus irmãos. E ele falou assim, irmãos, eu perdoo vocês porque eu sei que tudo o que aconteceu era um plano de Deus. E às vezes a gente fica com raiva das pessoas. Não, fulano não. Agora vocês vão ver. Tem até a música que é assim, né? Você não confiou, você não acreditou, agora você vai ver. Irmão, nada disso. Nada disso. Tudo isso faz parte do processo. José não falou isso, ah, vocês não me jogaram no poço, agora eu vou moer vocês. Nada disso. A Bíblia fala que José, quando viu os irmãos, ele chorou. Ele abraçou os irmãos. E a gente fica carregando mágoa, porque mas você não confiou, você não me ajudou, você não... Nada disso, irmãos. Faz tudo parte de um processo. Você chegou aqui porque o Senhor te sustentou. Está carregando essa pessoa por causa de quê? Solta isso. Solta isso. Lá no 42, para a gente fechar, Gênesis 42, 6, fala assim, José era governador do Egito, era ele que vendia o trigo e todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Deus cumpriu o sonho. Deus cumpre suas promessas. Mas quando você chegar lá, a bênção não é só para você. A bênção é para você compartilhar. Você conseguiu se formar em medicina? Amém. tem espaço para você servir lá no Casa Cap. Você se formou em advogado, tá legal? Tem espaço lá no Casa Cap para você servir. Você é um psicólogo? Tem espaço aqui no Centro de Cuidado Humano para você servir. É para você compartilhar a bênção que Deus te deu. Por isso Deus nos deu uma visão de uma igreja de conexão. É porque nós entendemos, irmãos, que nós não temos que andar sozinho. Deus te dá um caminho. Deus te coloca num processo, num exercício de capacitação da fé, para quando você chegar lá, na onde Ele quer, você esteja preparado. A pior coisa que tem, irmão, é quando nós pulamos estágios. Quando nós sentamos em cadeiras que nós não estamos preparados para sentar. Por isso existe o processo. O segredo é permanecer fiel. O segredo é você crer independentemente da realidade. E você entender que quando você chegar lá, não é só para você ser abençoado, mas é para você ser abençoado, mas para você abençoar. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos encerrar. Queria que você fizesse uma oração individual. Individual. De repente Deus te deu um sonho, uma promessa, e você fala: meu Deus, como? Não sei como. De repente você fala assim: pastor, está tão distante, eu não vejo como. Você não precisa ver, você precisa crer. Mas pastor, Deus me deu esse sonho, é só luta. Você está no exercício. Permaneça fiel. E quando você chegar lá, não esqueça dos seus irmãos. Quando você chegar lá, não esqueça que Deus colocou você numa posição de estratégia. É para você abençoar. É para você ser uma bênção, como José foi. Quando José chegou ao governo do Egito, ele foi uma bênção para o seu povo. Ele foi uma bênção para sua família. Ele não falou: ah, agora vocês vão ver, porque vocês me jogaram no poço, não acreditaram em mim. Ele falou: não, tudo era um processo. Ele amou os irmãos. Ah, que o Senhor nos dê entendimento, irmãos, e que o Senhor nos dê sabedoria para crer, viver e conquistar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ó, Senhor, muito obrigado, Pai, pela história de José. Obrigado, Pai, porque sabemos, ó Deus, que Tu és fiel, que Tu cumpre. Mas também sabemos que existe uma estrada, existe um processo, que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes nos perguntamos: Senhor, como? Como vai ser possível? Eu não vejo como. Mas o Senhor nessa manhã nos traz a história de José. Ó Deus, nos mostrando, ó Pai, que é possível prosperar mesmo sendo escravo. Que é possível ter bom êxito mesmo num cárcere. Porque é a Tua mão, Senhor. É a Tua mão que traz a existência, é a Tua mão que sustenta, é a Tua mão, Senhor, que governa, é a Tua mão, Senhor, nos ajude a crer, Senhor, que é a Tua mão, é por Ti, Senhor. Nos dê fé, nos dê coragem para continuar crendo no chamado, crendo na promessa, crendo no sonho. Ó Pai, a realidade, ó Pai, não vai impedir de vivermos aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Mas que nessa manhã o Senhor possa nos fortalecer, fortalecer a nossa fé. Porque nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos no Deus, ó Pai, que abre portas onde não há parede. O Senhor traz à existência aquilo que não existe, Senhor. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração nessa manhã. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.